Isabela Tosta e você está no podcast Abrindo a Ciência, o seu debate semanal sobre conhecimento livre e ciência aberta. No episódio de hoje, o tema é prático. Como é que diferentes pesquisadores podem enxergar a prática da ciência aberta na pesquisa brasileira? Hoje, quem está aqui comigo é o pesquisador Jean Carlos Ferreira dos Santos. Jean é doutor e mestre em Ciência Política e Tecnológica pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele atua nas áreas de meios e processos de comunicação na ciência, comunicação científica e tecnologias digitais, ciência aberta e acesso aberto, dimensões sociotécnicas do texto e das publicações digitais, infraestrutura de informação e compartilhamento de dados. Eu conheci o Jean Carlos através da tese de doutorado dele, em que ele analisa a ciência aberta a partir da experiência do CEPID Neuromat. O Jean fez uma etnografia do CEPID e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje também. O motivo original da minha conversa com o Jean Carlos era a ética da ciência, mas o assunto da ciência aberta rendeu tanto que eu achei um desperdício não trazer ele aqui para o podcast. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que é ciência aberta, o curso de introdução ao jornalismo científico, que vai ficar aqui no link, tem um módulo só para falar sobre isso. Mas, se você quer uma apresentação breve, nós podemos chamar a ciência aberta de uma prática de pesquisa em que a disponibilização das informações vai de encontro oposto à pesquisa fechada dos laboratórios. Então, é uma prática científica que busca o acesso livre e outras formas de lidar com a questão das licenças, por exemplo, e com a disponibilização dos dados.
Jean Carlos, boa tarde. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, né, de nos conceder essa pequena entrevista. Estou muito feliz de ter você aqui. E o motivo de eu ter entrado em contato com você foi por conta, né, do seu trabalho de pesquisa dentro do CEPID Neuromat, com a sua tese, que teve uma etnografia do CEPID para debater a prática de ciência aberta, né? Então, a minha primeira pergunta para você é o seguinte. Você menciona na tese algumas vezes a questão da ética da ciência no que tange à ciência aberta e a disponibilização de dados dos pacientes voluntários das pesquisas, né? E aí eu gostaria que você contasse um pouco da sua percepção sobre essa questão da ética na ciência ao acompanhar os pesquisadores. Queria que você falasse um pouco sobre as suas impressões sobre o que você vivenciou acompanhando as equipes.
Isabela, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder contribuir nas iniciativas do Neuromat, né, relacionadas à difusão científica. Vou falar um pouco rapidamente sobre a minha tese. Eu fiz o meu doutorado no Programa de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas. E meu tema de pesquisa desde o mestrado tem sido entender as práticas de ciência aberta, né, que envolvem uma série de diferentes iniciativas, diferentes práticas relacionadas à disponibilização e o compartilhamento dos produtos e processos da pesquisa acadêmica, né, do conhecimento científico. E o Neuromat, como um dos principais centros de pesquisa do Brasil no tema da neurociência computacional, sempre desde o início, embora seja um centro, um CEPID relativamente novo, né, desde o começo ele sempre esteve envolvido com essa questão da ciência aberta. Então, meio que até se confunde um pouco as iniciativas do Neuromat, elas se confundem um pouco com o próprio projeto do centro de pesquisa, né? E um dos meus interesses no doutorado, principalmente, era entender esse essa coisa da ciência aberta, né, desse tema que é bastante, tá bastante em alta na academia, era entender um pouco a questão da prática da ciência aberta, né? O que que os pesquisadores entendem sobre ciência aberta, como que isso se dá na prática, no cotidiano acadêmico, né? No fazer científico, né? Como os pesquisadores, eles manejam esses conceitos, as ferramentas, e também como eles se apropriam desse conhecimento disponibilizado em acesso aberto, né? Então, a ideia era um pouco entender a ciência aberta na prática e as materialidades da ciência aberta nesse centro de pesquisa. E o Neuromat se mostrou um centro muito interessante para explorar essas questões, por ser um centro de pesquisa multidisciplinar, onde você tem pesquisadores de diferentes áreas das ciências da vida, da matemática, da estatística, da ciência da computação, em torno dessa questão da modelagem e da pesquisa em neurociência, né? E é um centro que coloca muito claro a importância do compartilhamento de dados, compartilhamento de ferramentas de pesquisa para o avanço do conhecimento nessa... para essa área de conhecimento, né, que é a neurociência em diferentes termos, né, mas a questão da neurociência computacional é algo que é bastante, dos temas com quais os pesquisadores do Neuromat lidam. E aí uma das minhas hipóteses, né, era que a ideia de compartilhamento e do que é ciência aberta, ela pode ter diferentes formas dependendo do pesquisador, dependendo da área, né, para determinadas áreas, o compartilhamento de dados, por exemplo, ou a publicação de artigos em acesso aberto, ela tem um significado, para outros ela tem outro significado.
Isso que o Jean está colocando é uma coisa muito interessante, sobretudo quando a gente pensa que a ciência aberta, ela é uma prática, e uma prática que ainda está se adaptando ao contexto brasileiro. Na tese dele, o Jean menciona que ele entrou em contato com pesquisadores de diferentes áreas e com diferentes visões sobre a ciência aberta. E uma coisa que ele reparou é que a maioria desses pesquisadores teve opiniões divergentes, tanto sobre o entendimento do que era a ciência aberta, quanto a como praticá-la.
Então, existem uma série de contingências que fazem com que o pesquisador publique em acesso aberto ou disponibilize seus resultados da sua pesquisa em acesso aberto ou compartilhar de forma ampla, não é igual para todo mundo, né? Então, um pouco foi tentar entender como essa ideia de ciência aberta ela é praticada por esses diferentes pesquisadores, e ao mesmo tempo tem uma questão ali que o centro de Neuromat, principalmente na figura do principal pesquisador coordenador do centro, ele sempre foi muito defensor dessa questão do compartilhamento, né? Então, a ideia foi entender como que esse tema e como a ciência aberta ela é praticada, né? E aí uma das coisas que, entrando um pouco nessa questão da ética, né? A ética também ela é um termo bastante amplo, né? E dentro da ciência você tem outras, você tem a ética na ciência como de forma mais ampla, né? Como aquele conjunto de preceitos que regem o funcionamento da ciência, né, do que é certo e o que é errado em termos do fazer científico, por exemplo, a pesquisa com seres humanos, com animais, ou o impacto da pesquisa, o impacto, possível impacto que um determinado conhecimento científico pode ter na sociedade de forma, sei lá, negativa, por exemplo, mas além dessa ética, existem outras éticas, né? E quando a gente está falando principalmente de comunicação científica, né? A ciência aberta, ela entra muito na questão da comunicação científica, que é a publicação do conhecimento. A ciência, ela funciona através da publicação, Né? A partir da publicação dos resultados de pesquisa, esses resultados eles passam por um escrutínio dos pares, né, dos outros cientistas, e a partir dessa avaliação ele é tornado público, ele é certificado como um conhecimento científico e então ele é tornado público. É, então, a comunicação científica, seja por meio de periódicos, por meio de apresentação de trabalhos em conferências, elas são práticas que elas são obrigatórias para o pesquisador, né? Para o pesquisador que está inserido ali no circuito acadêmico. E isso é um dos que a sociologia clássica chama de... São os pilares da ciência, né? Que é o pesquisador, ele é obrigado a tornar público o conhecimento que ele produz, né? O conhecimento que não é público, que não é avaliado pelos pares, ele a cientificidade dele, ele é questionado. E é também a partir da publicação que os pesquisadores, eles são reconhecidos como pesquisadores, e é a partir dessa publicação que ele recebe o seu reconhecimento, né? Um reconhecimento que pode ser simbólico e também um reconhecimento que pode ser material, por exemplo, mais dinheiro para pesquisa, mais convites para fazer para participar de eventos. Então, a publicação ela está inserida numa série de relações sobre as quais o trabalho do pesquisador ele funciona, né? Então, a ciência aberta, desde a questão do acesso aberto, que é o acesso gratuito às publicações, e a ciência aberta que pensa a questão da abertura na ciência de maneira mais ampla, né? Não é só o artigo que tem que ser aberto. As ferramentas que o pesquisador utilizou, os dados, isso tem que estar disponibilizado de maneira que outros pesquisadores possam reutilizar. E aí uma questão que todo o movimento de ciência aberta e de acesso aberto trazem é que eles reforçam essa ideia de que a ciência ela se assenta, ela se sustenta na publicação e na disponibilização pública do conhecimento. Então, o acesso aberto ele vem para reforçar esse preceito básico da ciência. E aí, juntando a isso, tem toda a discussão sobre direito ao acesso à informação. A internet traz toda uma discussão sobre a importância do acesso gratuito ao conhecimento. Não só traz, mas também cria formas de acesso ao conhecimento mais abertas e mais amplas, né? Então, a discussão sobre ciência aberta, ela reforça essa característica da ciência, que é a publicação pública e livre do conhecimento. Mas a discussão de ciência aberta, ela traz também uma série de outras discussões que passam também pela questão ética. Desde, por exemplo, a ideia de que toda pesquisa, ela precisa ser reprodutível, ou seja, a pesquisa, ela segue um método, ela utiliza instrumentos claros e bem descritos. A pesquisa ela tem uma série de passos que precisam ser efetuados, e quando você disponibiliza toda a descrição desse processo, bem como os dados que estão na base, por exemplo, um artigo que é fruto de uma pesquisa, quando você disponibiliza os dados dessa pesquisa, você vai possibilitar que outros pesquisadores possam replicar essa pesquisa. Então, assim, a pesquisa... A ideia de você disponibilizar todos esses produtos e processos de uma pesquisa também traz essa ideia de que a pesquisa ela precisa ser reprodutível por qualquer interessado, pode ser outro pesquisador, pode ser alguém que vai executar, que também possa ter interesse nessa pesquisa. De uma certa forma, isso reforça o aspecto ético, né? O aspecto ético necessário à pesquisa. E essa ideia de reprodutibilidade da pesquisa, ela, através da disponibilização aberta dos dados, principalmente, e das ferramentas que foram utilizadas numa pesquisa, numa determinada pesquisa, tem muito a ver com um momento que a ciência mundial vem passando, assim, que é um grande número de pesquisas ou de artigos que não é possível afirmar que essas pesquisas elas foram adequadamente executadas. Então, você tem casos, por exemplo, de plágio, casos de pesquisas com procedimentos experimentais questionáveis. É, ou seja, não existe assim uma transparência em algumas dessas pesquisas que são consideradas não reprodutíveis, né? Então, a ideia de reprodutibilidade é trazer mais transparência para a pesquisa, né? É, inclusive, também para identificar essas questões envolvendo plágio, ou então quando os pesquisadores não seguem procedimentos de integridade em pesquisa pré-estabelecidos pela comunidade, né? Então, essa ideia de disponibilizar, ela passa também por ter mais transparência e evitar que pesquisas incidam em fraude, em plágio. Inclusive, cada vez mais, isso, muitas revistas, as principais revistas acadêmicas, principalmente em alguns campos da pesquisa em ciências da vida, ciências, biociências, né? Eles, quando o pesquisador submete o seu artigo para essas revistas, é exigido que o pesquisador ele documente onde os dados daquela pesquisa eles podem ser encontrados, né? Se é num repositório público ou um repositório reconhecido. Enfim, ele tem que disponibilizar também os dados, né? Para que quando esse artigo for avaliado, se possa atestar que os passos da pesquisa, eles realmente levaram aqueles resultados, né? Então, nesse caso, a discussão sobre ciência aberta, ela também está muito ligada com essa ideia de transparência e de fortalecimento da integridade em pesquisa. Então, é uma questão muito cara a discussão de ciência aberta. E aí, trazendo um pouco também, usando um pouco de exemplo, assim, da pesquisa que eu desenvolvi no Neuromate, a gente também entra em outras questões, né? Quando a gente está falando de ciência aberta, né? E seja ele na forma de disponibilização dos artigos, seja na disponibilização de dados, você abre outras questões que são preocupações que são muito caras aos pesquisadores, né? As políticas de ciência aberta, elas têm aumentado bastante, assim, né? Algo que é muito forte nos Estados Unidos, na Europa. Recentemente, essa semana, se não me engano, o governo dos Estados Unidos estabeleceu lá um plano para que, acho que até 2025, todas as pesquisas financiadas com recursos públicos, elas têm que estar disponibilizadas em acesso aberto, né? A Europa também tem uma série de outras iniciativas, de uma série de políticas de ciência e tecnologia que estabelece não só obrigações para os pesquisadores disponibilizarem suas pesquisas, como tem investido numa infraestrutura de tecnológica, né? Numa série de instrumentos tecnológicos e instrumentos até legislativos para criar esse ambiente onde as práticas de compartilhamento elas sejam cada vez mais incentivadas e incorporadas pela comunidade, né? Só que uma questão que se coloca, e eu acho que no cenário brasileiro isso até um pouco mais, dependendo da área, isso até bastante forte, assim, os pesquisadores, eles desconhecem, de fato, o que é ciência aberta, o que é compartilhamento. Você vê casos, assim, que o pesquisador, ele não tem muito uma ideia do que é publicar em acesso aberto. Ou então existem certos preconceitos em relação às publicações de acesso aberto. Muitas vezes essas percepções negativas, elas não estão totalmente, vamos dizer assim, elas não estão equivocadas, né? Na verdade, tem alguns aspectos desse movimento que ainda não é muito não foram muito bem organizados ou muito bem resolvidos. Um exemplo são as chamadas revistas predatórias, né? Que são aquelas revistas que elas meio que utilizam, assim, elas atraem pesquisadores para publicar, e aí elas cobram para o pesquisador publicar. Então, eles falam que a taxa que é cobrada para o pesquisador é para a revista ficar em acesso aberto. Mas aí depois você vai ver que essa publicação ela não é uma publicação tão boa, ela não tem um corpo de pareceristas adequado por trás. Então, meio que se usa desse discurso do acesso aberto para tirar dinheiro dos pesquisadores que querem publicar. Então, esse é um aspecto assim, que ainda está sendo debatido, se busca formas de contornar esse problema, porque meio que ele desvirtua a discussão que tem por trás do acesso aberto, né? Inclusive, aí tem pesquisadores que acham que acesso aberto necessariamente é esse tipo de revista. Ou então, assim, o pesquisador que acha que publicar em acesso aberto necessariamente é uma revista ruim. E isso não é verdade. Não necessariamente uma revista de acesso gratuito, ela é uma revista ruim. Inclusive, muitas revistas consideradas de qualidade, elas têm, elas têm saído dessa coisa do você pagar para acessar, né, das assinaturas, e ficado em acesso aberto. Então, tem ali uma desvirtuação ali dessa ideia do acesso aberto como algo em benefício de uma determinada empresa ou de uma determinada revista que usa o acesso aberto como para atrair autores, mas, no fundo, não é questionável a qualidade dessa revista. De um outro lado, também tem a questão dos dados, né? A ciência aberta é uma questão, é um tema que ele é amplo, ele é descrito como uma ideia de guarda-chuva, né? Onde você tem ali vários caminhos, né? Você tem desde a questão dos artigos, tem a questão das ferramentas, tem a questão da ciência cidadã, e também tem a questão dos dados. E hoje em dia se fala muito dos dados, né? Da disponibilização dos dados. Que aí já abre uma outra questão, né? Porque você tem algumas áreas que existe, de uma certa forma, uma prática de disponibilizar os dados de pesquisa, né? Os dados experimentais, mas nem todo pesquisador ele tem essa prática de disponibilizar os dados de pesquisa. E aí existem uma série de questões que o pesquisador apresenta no momento em que ele fala, você agora você tem que disponibilizar seus dados de pesquisa. Aí surge uma série de entraves, de questionamentos que eu acho que é importante, quando está se pensando em políticas de acesso aberto e de ciência aberta, levar em consideração essas questões, né? No momento de desenhar uma política de ciência aberta.
Conversa com o Jean, deu para perceber como o campo da ciência aberta ele tem possibilidades de ser explorado, tanto quando a gente fala sobre divulgação de procedimentos, divulgação de dados de pacientes, né, quando a gente está falando de pesquisas que envolvem seres humanos, mas também existe um longo caminho a ser percorrido e uma série de coisas que podem ser feitas para que a publicação em licença livre e a reutilização e a reprodutividade de pesquisas anteriormente feitas pode ser uma realidade no nosso país. Fazer ciência aberta, portanto, significa não só compartilhar os resultados de uma pesquisa, mas todo o processo de produção científica. Isso exige dos pesquisadores uma mudança de comportamento, não só no processo de realização da pesquisa, mas na condução e na publicação das pesquisas, no compartilhamento dos dados e dos resultados e, enfim, metodologias desenvolvidas naquele processo. Recentemente, a Unicamp colocou no ar o REDU, um repositório de dados abertos das pesquisas feitas na universidade. Segundo ela, o repositório de dados REDU é a ferramenta oficial da universidade para o depósito, preservação, compartilhamento, reutilização e reprodutibilidade de todos os dados de pesquisa aqui gerados. Os dados podem não estar inseridos no REDU, mas é obrigatório o preenchimento do metadado direcionando o local do armazenamento dos dados. Ou seja, isso abre uma discussão muito interessante sobre que tipo de metadados e que tipo de dados um pesquisador gera durante a sua pesquisa. Essa é uma discussão que pode ser ainda mais aprofundada quando a gente está falando de trabalhos de ciências humanas ou de comunicação, em que muitas vezes os pesquisadores não vão ter uma produção de dados tão similar a, por exemplo, das ciências exatas e ciências da natureza. Então, adaptando esse contexto de carregamento de dados para essas áreas da ciência, talvez a gente possa pensar que os dados de pesquisa de, por exemplo, um pesquisador do campo da história podem ser os seus fichamentos, podem ser as suas anotações, podem ser os seus fluxogramas. Tudo isso também é dado, tudo isso também pode ser compreendido como um dos processos de pesquisa. Você acabou de ouvir o podcast Abrindo a Ciência. Eu sou Isabela Tosta e agradeço a sua atenção. Até semana que vem!